Eu sou a Raquel Vieira e este é um espaço que tinha urgência em ser preenchido. Este é o podcast de Figueira da Voz e pretendo dar voz aos figueirenses que nós não estamos tão habituados a ouvir.
Se teme, ninguém aqui se receia.
A paixão pelo mar é o que alimenta a alma, o coração e hoje o negócio. Começou como aluna, depois foi funcionária e hoje é sócia-gerente da Surfing Figueira, a escola de surf mais antiga da Figueira da Foz. Desafiámos a Cristela a desbravar a sua onda de sonho e com ela mergulhámos numa história onde há ondas, pranchas, fatos, marés, sol, praia, pessoas, mas acima de tudo há sorrisos.
Mude serão aquela soltando a brandaragem a sua canção mais bela.
Olá, Cristela.
Olá, Raquel.
Obrigada por teres aceitado o nosso convite para estar aqui no nosso podcast Figueira da Voz. Eu começava por aqui recordar, para quem ainda não te conhece, tu, apesar de viveres na Figueira da Foz, vives cá na Figueira desde os 7 anos, não nasceste cá.
Não, mas queria agradecer então este convite. E sim, é verdade, eu nasci em França, eu e o meu irmão, ou seja, os meus pais são os típicos imigrantes, mas conheceram-se lá, namoraram lá, casaram lá. E tiveram os filhos lá e depois viemos para cá.
E até o teu nome agora, Cristela, não é o teu nome original.
Não é. E quando era mais pequena tinha assim uma espécie de vergonha e de pronto, eu acho que não entendia muito bem, só quando cresci é que eu percebi o porquê, porque efetivamente o meu nome em francês é Christelle, o meu irmão é Jonathan, ou Jonathan, pronto, com a parte francesa, e no meu foi traduzido, e efetivamente eu acho que há uma diferença. Então nós somos, pronto, desde pequena estava habituada a ser chamada a Christelle e depois foi Cristela, e então depois as pessoas também tinham dificuldade, como Cristina, Gisela, tenho uma lista enorme de nomes, mas pronto, depois habituei-me, é Cris.
É Cris, muito bem. Cris, o que é que tu querias ser quando fosses grande? O que é que tu pensavas ser?
Pá, sei lá, ainda não tinha assim bem definidas assim as ideias, fui para científico no 12º, acho que me identificava mais em desporto, mas não escolhia parte de desporto, e depois quando acabei o 12º pensei em psicologia, gosto muito de conversar, gosto muito de ouvir as pessoas, às vezes o pessoal diz que eu sou a tia Madre Teresa de Calcutá, que às vezes não gosto nada desse... Pronto, mas efetivamente, pronto, acho que era por aí, mas depois, entretanto, acabei por não ingressar na faculdade. Entrei, paguei a joia na Figueira, mas depois desisti. Achei que o mercado já estava sobrecarregado e depois vieram outros planos que têm a ver com a escola.
E que outros planos é que vieram?
Então foi a entrada na escola de surf. Eu, entretanto... Eu sempre trabalhei, desde os meus 16, eu sou da era do não telemóvel e telemóvel, comprei o meu primeiro telemóvel Alcatel, com o meu ordenado a trabalhar no restaurante do ténis, que eu disse, nunca mais eu vou trabalhar restaurante, e, efetivamente não, pois trabalhei assim em barzinhos, mas... E pronto, e depois fui trabalhar para uma loja de desporto, com marcas de surf, e onde conheci a minha atual sócia, e então ela também era imigrante, mas veio para cá com 20, e pelos vistos era surfista sem mar, porque ela tinha o seu ídolo, que era o Kelly Slater, o número 1 do surf, pronto, e nós criámos ali um laço, e foi aí que começou a nossa aventura com a questão da escola de surf, pronto, e nós depois procurámos uma escola de surf, estivemos muito envergonhadas para tentar ir lá nos inscrever, pronto, e fomos alunas e fizemos algumas surf trips com amigas, fomos a Peniche, a Ericeira, pronto, hoje em dia já quase delas não surfam, nem a minha própria sócia, eu também não digo surf, eu digo que vou à água, mas pronto, esta minha paixão foi crescendo e tive a oportunidade num verão de trabalhar lá, E aí, pronto, foi assim um amor. E depois dessa oportunidade de eu me tornar sócia, eu e ela, pronto, a viver num mundo completamente cor-de-rosa, de ideias e do que é que poderíamos fazer. E pronto, e foi aí que tudo começou, esta aventura.
Então, tu foste aluna da escola da Surfing Figueira?
Fui aluna da escola, eu e ela, sim.
Uhum. Ok, mas pelo aquilo que eu pesquisei e pelo aquilo que nós já anteriormente conversámos, tu falavas de uma coisa que eu achei muito interessante, que foi os verões. Como é que eram os vossos verões enquanto jovens?
Pronto, a questão, sim, a questão é que eu não tive, tipo, algum familiar, pai, mãe, ou pronto, ou irmão, alguém que tivesse a ver com o surf, que fizesse, praticasse este desporto. Mas há uma ligação, e é o mar, ou seja, o imigrante, típico imigrante, né, chega a Portugal e tem a questão da praia. E claro, e eu acho que desde pequena, desde pequenina que nem me lembro e vejo pelas fotos, era praia, 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 pronto, e a praia mais perto, porque eu sou de arredores, não sou Figueira, Figueira, sou de Lares, é praia mais perto, é praia do Cabedelo, e por isso, frequentadora assídua do Cabedelinho, e pronto, a minha mãe tinha a irmã em França, e então vinham os primos, então os verões era pensar em chocolates e praia, e lembro-me de ficarmos às vezes até ao pôr do sol, e sou do tempo de realmente estacionar o carro no molho, em que eu odiava quando a minha mãe dava a volta, porque tinha sempre a sensação que nós poderíamos cair, e depois, pronto, depois mais velha, e cheguei de bicicleta, comecei a frequentar assim, o Cabedelo, e não me lembro assim de apreciar o surf, e mesmo assim no meu núcleo de amigos não tinha, sim, depois comecei a ter, mais no liceu, amigos que praticavam surf, mas eu acho que a minha ligação principal com o mar é essa, porque nós, pronto, eu lembro-me da minha mãe dar boleias às minhas amigas que eram mais viradas, pronto, não iam tanto com as mães, e algumas primas também de cá, e a minha mãe é que era tipo táxi, e então por isso a minha ligação com o mar acho que vem daí.
Uhum. E tu lembras-te da primeira vez que fizeste surf?
Opa, eu acho que não me lembro, eu por acaso sou péssima nos pormenores e nas memórias, não. Na primeira aula, não consigo lembrar, mas é assim, eu sempre fui eu joguei futsal, eu ia para os treinos de bicicleta, de patins, eu sempre gostei muito de esportes ao ar livre, e sempre fui assim desportista. Eu acho que me adaptei bem, eu lembro de dizerem que até tinha um certo jeito, e nós já entrámos tarde, não é? Nós tínhamos para aí 22, 23... depois comprámos as nossas pranchinhas em Peniche, depois começámos, pronto, a ter amigos e que nos ajudaram a ir à água, e pronto, e era uma sensação brutal, é aquela sensação que eu vejo quando as pessoas vão ter aulas e ficam com aquele sorriso rasgado de orelha a orelha, pronto, é uma sensação espetacular. Aliás, Raquel, estás convidada a teres uma aulinha para experienciares e dizeres a tua opinião sobre isso.
Uau, eu vou aqui, vou-te confessar uma coisa, sabes? Eu não sei nadar, portanto...
Pronto, mas eu vou-te dizer outra coisa, nós já tivemos esse desafio, até porque as aulas, as pessoas às vezes têm uma ideia errada de que, pronto, é mar, é as ondas, e quando vem o McNamara, né, falam lá das ondas da Nazaré, então acham sempre que é lá fora, não é? No outside, como se diz. Mas não, as aulas são dadas nas espumas, e eu costumo dizer, nós aceitamos alunos a partir dos 6 anos, e eu pergunto, o que é que meninos de 6 anos, quanto muito, têm um ano de natação? Ou seja, é mesmo à beirinha, quando se empurra, está a água, o professor está com a água pela cintura, e ao empurrar já eles estão com água, vá, pelo tornozelo, e por isso, e já foi possível das pessoas, se tiverem ali, pronto, um certo à vontade e uma confiança, não talvez em turma, mas de um para um, aluno e professor, e eu posso dizer que nós já tivemos aulas a pessoas que não sabem nadar, assim, experiência já aconteceu, por isso, okay. Não tens como escapar.
Então, voltando aqui à tua paixão pelo surf, portanto, tu foste aluna da Surfing Figueira, como disseste há pouco, depois no ano seguinte tornaste funcionária, trabalhaste lá na escola,
verão,
e agora és sócia.
Agora
como é que foi este caminho? Como é que foi esta evolução?
Bem, é assim, lá está, como eu disse, eu e a minha sócia tínhamos assim umas ideias, e eu acho que também há um filme que eu acho que nos inspirou, que é o Blue Crush. É a onda de sonho, é uma rapariga que procura uma oportunidade de poder brilhar, porque pelos vistos tinha um talento, mas pronto, ela tinha uma irmã assim meio rebelde e tinha que tratar dela. E ela vivia com outras amigas e ela trabalhava assim, pronto, a fazer limpezas em hotéis. E então nós dizíamos, eu lembro-me de dizer: opá, nem que a gente faça limpezas e tudo, nós vamos conseguir para comprar a cota, para podermos pertencer à Serfim Figueira, pronto. Uma coisa assim mesmo a sonhar alto. Não era a sonhar alto, mas é porque que se, pronto, para debater com as dificuldades financeiras, não é? De comprar a cota. E depois, pronto, essa história é bonita, porque depois há um romance de um jogador que, pronto, não tem nada a ver com a parte do desporto, pronto, e claro, há um filme, pronto, há um lindo romance e ela num campeonato consegue apanhar a tal onda de sonho e ganha um prémio e é reconhecida, pronto, e a partir daí talvez, pronto, a vida mudou. E eu acho que, pronto, esse filme, acho que também se baseia um bocadinho nisso, eu ganhei esta paixão. Consegui-me tornar sócia com ela, nós tínhamos muitas ideias, mas pronto, uma sociedade realmente não é algo que eu aconselho, e é difícil, porque depois cada um tem os seus ideais. Pronto, nós éramos miúdas e entrámos ali muito mesmo com sonhos de cor-de-rosa, ideias de ter uma van, de mudar a estrutura da escola, de criar outras coisas, mas sinceramente foi um bocadinho. Foi complicado toda esta parte, eram muitos sócios, depois acabou por haver venda e eu consegui obter, sim, neste momento tenho 50% da empresa, sou sócio-gerente, com outro sócio que tem 40% e a minha sócia tem 10%. E pronto, e não foi fácil porque também eu próprio era difícil a escola manter assim um contrato. E eu, o meu estilo de vida direcionou-se completamente em função da escola, ou seja, eu cheguei a ter três trabalhos, incluindo com o da escola, para poder sustentar este meu sonho, não é? Eu tinha que pagar a cota ao banco, claro que também tive ajuda familiar e com a minha sócia também, com o pai dela e tudo, mas olho para o percurso, foi difícil, já são tipo. 14 anos, penso, 15, agora já lhe perdi, e hoje em dia já consigo só trabalhar apenas com a escola, mas foi assim um percurso complicado. A minha sócia, inclusive, até se afastou, porque ela depois conheceu o atual namorado, marido, em Coimbra, e pronto, e constituiu vida familiar, e percebeu que a escola também não, pronto, tinha todos estes problemas e se calhar não seria também muito fácil obter um ordenado e sabes como é que é quando se tem forma família, não é? As coisas, eu até então nunca formei essa família e se calhar consegui conciliar este meu estilo de vida e consegui continuar com a escola. Eu também nunca fui muito de. Acho que não me considero uma pessoa materialista, eu gosto de uma vida simples e preferia. Eu continuo com o meu Citroën Saxo que o meu pai me deu, e pronto, e ter a escola de surf, porque traz-me um retorno, sinto-me realizada, conheço pessoas. Eu gostava de ter viajado ou de viajar mais, mas depois as pessoas também de outras nacionalidades, do outro mundo, também vêm a ter até a ti. Pá, e depois também tem a parte das crianças que eu adoro, eu já sou babysitting desde os meus 16, trabalhei como auxiliar de educação de ensino especial, trabalhei em ATL, opá, e foi espetacular, identifico completamente, e esse é um dos meus sonhos também, é de ter ali, pronto, muitas crianças. Depois pensava sempre, olha, as minhas amigas depois vão tendo filhos, eu digo sempre sou a tia Cris, é a tia Cris. E vamos ensinando, pronto, as crianças, e porque lá está, nós também temos que, não tenho, não, tem, não tinha essa parte familiar, porque se calhar também dediquei-me tanto à escola e era ocupada, aliás, ocupou-me tanto que eu deixei de ir à água. O meu sonho era ser professora de surf, mas depois alguém tinha que ficar a tratar daquela parte mais chata, da papelada. E isso envolveu-me de tal forma, porque nós somos escola e somos loja, a loja também detém muito tempo da pessoa, é encomendas, é ver o que as pessoas querem, pois também não somos uma loja muito grande, não é? Vamos encomendando assim aos poucos e depois acabei por essa parte de ir à água e tudo mais. Mas pronto, mas aceitei porque sinto-me livre, faço uma coisa que eu gosto e eu costumo dizer que vendo sorrisos, porque pronto, apesar de ser uma assistente, eu tenho que cobrar, mas a Surfing Figueira é tipo como uma família, é, eu gosto que as pessoas que vão ficando connosco sentem isso e é isso que eu quero, é um sustento sim, mas eu também tenho o outro lado que é viver um bocado com o coração no negócio, que não se deve muito, mas eu tento equilibrar, pronto, é isso.
Então eu posso dizer que a Surfing Figueira é a tua onda de sonho?
É, definitivamente é a minha onda de sonho, apesar de todos os obstáculos, mas é assim, na vida, a vida é mesmo assim, e eu também já me habituei, nunca mais coisas são dadas de mão beijada, e por isso, e tem um sabor diferente, claro que custa, olhando para trás, né? Nós também só vivemos uma vez, não podemos voltar atrás, gostava de ser mais nova e ter começado tudo mais cedo, mas pronto, temos que aceitar e olhar para trás e ver que já fizemos um bom percurso, e ver o lado positivo das coisas, pronto, e ao longo da vida foram-se cruzando também pessoas, e então acho que sim, pronto, acho que sim, é uma onda de sonho.
E tu quando estás na escola, falando agora aqui um pouco mais da escola, vocês têm alunos de várias idades?
Sim, sim, eu costumo dizer que é desde os 6 aos 99, apesar de já terem ido mais novinhos. Pronto, tudo é possível, claro que adaptamos às condições, e existe um exemplo muito grande do qual eu gosto sempre de participar e já organizei através da associação para enviar para todos se envolverem, que é o surf adaptado, que eu lhe chamo a surfada mágica. E o surf adaptado não é nada mais nada menos do que pessoas com portadoras de deficiência conseguirem fazer aulas, por isso, e aulas, ou ter um evento, pronto, e se eles conseguem e é possível, então todos podem, basta querer. Claro que depois pode-se colocar aqui alguns problemas de saúde que efetivamente não deixam, não é? Mas por isso é uma questão de vontade, todas as idades, todas as pessoas podem participar, pronto, tendo aquela parte do mar, obviamente, tentaram ter, vá, nadar minimamente, não é preciso muito, mas pronto, iam à vontade. Aliás, eu tenho uma história interessante de uma pessoa que foi ter uma aula de surf, e que eu costumo também dizer que uma aula de surf ou um curso, um pack de aulas, não serve só para aprender a modalidade, serve para tu conheceres o mar, a questão de quando o pessoal põe a tua linha, não sabe se o mar entretanto vai chegar porque não sabe as marés, e temos duas enchentes, duas vazantes, então isso ajuda, a questão de se vai estar muito vento, nós temos de estar sempre às condições. E isso também se aprende com esta modalidade. E então tu tens os destemidos, que acham que aquilo é piscina e que está tudo à vontade, e não é assim, há correntes. E depois temos aqueles que são medrosos, que eu acho que é uma grande maioria, que só molham os pés, e talvez eu tenha amigas da minha idade que nunca aprenderam a nadar, então têm medo, é o desconhecido, é o medo, e depois também transmitem isso aos filhos. E então acham que, pronto, só podem molhar quase até os joelhos e isso. E então também serve para esses, para perceberem que o mar não é tanto um bicho-papão e que é possível se usufruir deste elemento da natureza. E tive uma menina que acho, penso que um familiar, não sei, ou pai, não me recordo, que acho que tinha morrido por afogamento. E para ela aquilo era uma superação. E dei-lhe os parabéns pela coragem e por ela tentar ter essa superação.
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Federica Jordão.
Uma palavra bastará para agarrar os ouvintes figueirenses à crónica de hoje. Traseiras. Podem parar de rir. A história é séria e mexe com a introdução e grande sucesso do basquetebol no concelho. Albano Lopes Fernandes, autor da história do basquetebol em Portugal de 1903 a 1977, situa a realização do primeiro jogo de basquete em 1891 em Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos. As regras do jogo, elaborado pelo professor de anatomia James Naismith, foram publicadas em 1892 no boletim O Triângulo, do Colégio Internacional da Associação Cristã da Mocidade, a YMCA, ou ACM, sigla portuguesa. Foram as delegações internacionais da ACM as grandes responsáveis pela divulgação do novel desporto, primeiro no Japão e nas Filipinas, depois no Brasil, em 1902 em França e já em 1913 em Portugal. A derradeira homenagem feita a Naismith como pai do basquetebol foi-lhe prestada por ocasião dos Jogos Olímpicos de 1936, quando, aos 78 anos, é convidado a inaugurar o torneio oficial do evento. Como corolário da paixão que toma todos os entusiastas do desporto bailado, lembremos para sempre as suas palavras. Nunca joguei basquetebol e apenas arbitrei dois jogos em toda a minha vida. Em Portugal, foi também através da ACM que o desporto foi primeiramente ensinado e praticado. Rodolfo Horni dirige a partir de 1903 o ensino do basquete no ginásio do ACM de Lisboa. Sucede-lhe Henri Brandt, que levará o desporto às delegações regionais da instituição. Pelo dinamismo de Brandt, Portugal pode orgulhar-se de contar entre as 8 nações fundadoras da FIBA, a Federação Internacional de Basquete Amador, em 1932, em Genebra. Em Coimbra, a divulgação do jogo foi iniciada por William Stallings, em 1917. Nyron Clark implantou a modalidade pela mesma época na delegação do ACM do Porto, pelo que a primeira prova interregional vai disputar-se entre as 3 cidades em 1922. Se o basquete andava por Coimbra em 1922 e se nesse tempo uma viagem de comboio até à Figueira podia demorar cerca de 3 horas e 11 minutos, temos que não demorou muito a popularizar-se por aqui. Assim, em 1929, por impulso dos irmãos Jaime, Henrique e Germano dos Santos Cardoso, bancários, joga-se o primeiro jogo de basquete na cidade. Disputado entre a equipa mista dos bancários do Banco Nacional Ultramarino e Casa Costa e Companhia e a equipa do Colégio Liceu Figueirense. Foi no campo daquele colégio, na Quinta do Pinhal, onde mais tarde veio a instalar-se o Seminário da Figueira. O entusiasmo dos irmãos Cardoso, sócios-diretores do Sporting Clube Figueirense, leva a que o clube organize em 1929 a primeira secção de basquete na cidade, que no ano seguinte disputa já torneios com equipas de Coimbra. Em 1930, o Ginásio Clube Figueirense funda a sua secção de basquete e assim pode dar-se início em fevereiro de 1931 ao Campeonato da Figueira no campo da Escola Industrial e Comercial. Temos, portanto, localizado já 2 campos onde abundava a prática do basquete. O campo do Colégio Figueirense, ao Pinhal, e o campo da Escola Comercial. A este juntava-se o campo da Misericórdia, inaugurado em 1922 na antiga cerca do convento e que recebeu primeiro as equipas de futebol do concelho, ginásio, naval, Sporting e Buarcos, e mais tarde, também jogos de basquetebol. Em maio de 1953, foi inaugurado o campo dos ferroviários, na rua Afonso de Albuquerque, entre o depósito de madeiras de Pinto Faustino e a casa do engenheiro Antunes Ferreira, da Companhia dos Caminhos de Ferro da Beira Alta, e onde hoje se encontra a escola Professor Rui Martins. O jogo inaugural disputou-se entre um grupo misto de figueirenses, sob o estandarte do Grupo Desportivo dos Ferroviários da Figueira, e o ginásio, que saiu vencedor. Por confessa falta de tempo para realizar todas as justas pesquisas que este tema reclama, não podemos indicar-vos a data de fundação do Clube Desportivo dos Ferroviários da Figueira, mas sabemos que a sua sede se localizava na Rua Direita do Monte, onde não dispensavam a organização de bailes para financiamento do clube. Desde 1934, acolhia os Jogos Desportivos Ferroviários, que aqui se realizaram historicamente até 1969. Até à época de 1959-60, ou talvez um ano depois, o basquete figueirense ainda corria pela rua Afonso de Albuquerque, passando depois para um campo, também pertença dos ferroviários, na Quinta da Carneira. Na última crónica, referimos que a ampliação e eletrificação do troço ferroviário entre Alfarelos e a nossa cidade implicou obras de monta a este da estação. Assim, com o cemitério dos ingleses, desaparece também o campo dos ferroviários. Naval e Sporting seguem nas suas sedes. O ginásio começa a jogar no pavilhão do recém-inaugurado Liceu Nacional. Os Jogos Desportivos Ferroviários mudam-se para um entroncamento. Dos ferroviários da Figueira não sabemos o destino. Mas o basquete ficou e vingou, sobretudo nos anos 70 e 80, com contratações nacionais e internacionais felizes pelos grandes clubes. e, sobretudo, com a divulgação da modalidade entre as mulheres e os mais jovens, chegámos, finalmente, às traseiras. Para quem conhece, não precisamos de dizer que se trata de um campo por detrás da rua Dr. Luís Carriço, onde se iniciou a para sempre grande Tixa Penicheiro e onde jogaram, entre outros, Zé Costa, Luís Dionísio, Oriana Cação e tantos dos que nos ouvem hoje. Outras traseiras acolheram grandes derbys entre o Bloco A e o Bloco D, naquele campo que está entalado entre a Rua da Índia e a Rua de Moçambique. E assim, para sempre, o basquete há de ter na Figueira as suas honras profissionais e amadoras. Até breve.
Portanto, há bocado falavas que isto tem sido um percurso que não tem sido assim muito fácil, tem tido alguns obstáculos, mas esses obstáculos tu consegues superá-los? Hoje em dia a Surfing Figueira está instalada ali numas instalações provisórias, porque neste momento o Cabedelo está em obras. Como é que tu vês esta altura, nesta altura do ano, estarem naquelas instalações? Isto porque o verão está a chegar, vocês vão continuar lá. Achas que isso vai prejudicar de alguma forma ou não vai ser nenhum impedimento para a continuação de um bom trabalho vosso?
Pronto, isso foi mais um desafio. Realmente o Cabedelo precisava de uma intervenção, nada contra, até a favor. A questão é que eu acho que aqui também as coisas poderiam ter sido planeadas de outra forma e todas as pessoas ali envolvidas, que não eram muitas, poderiam estar mais dentro do projeto. E acho que houve muita desorganização, pronto, depois também ainda se colocou mais a pandemia e efetivamente, pronto, acho que nos afetou. Nós conseguimos estar no ano passado com as obras e estar, eu já tinha mudado para umas instalações provisórias, contentores, e ainda consegui trazer o shape room. A casinha é uma casinha de madeira que serviu em termos para o campeonato do mundo quando veio para cá na altura do Santana Lopes e houve um sócio que pronto, esse edifício ficou e então conseguiu adaptar e veio para a Surfing Figueira e é resistente e continua, já o desmontei duas vezes, é engraçado, mas pronto, nós então conseguimos estar ali com as obras e estar ali na zona onde sempre tivemos para poder dar aulas, muito condicionados, com trânsito, pronto, mas as obras também, não há muita alternativa quando há obras, há sempre ali algumas confusões. Neste momento, nós já estamos mais para a zona do, ainda no Cabedelo, mas noutra zona, perto do hospital, perto dos campos sintéticos, e o Cabedelo está pronto também a funcionar com a nova estrada, mas nós não estamos, digamos, onde as pessoas mais procuram aquela zona, porque tem um barzinho, tinha o Parque Campismo, mas pronto, que agora não vai existir. E é mais um desafio para a Surfing Figueira. Pronto, nós já estamos, é bom lembrar que a Surfing Figueira, antes de eu entrar em 2007, já existia desde 99. E eu costumo dizer que aquela foi a mãe, porque todos passaram por ali. E depois resolveram construir, pronto, o seu próprio negócio, e bem, quando o sol nasce, nasce para todos, do momento que estejamos todos em pé de igualdade, por que não? E pronto, e este vai ser, é mais um desafio, não é? Eu tive que mudar uma vez, tive que adquirir um contentor, outro sido pela Câmara, e trouxe essa casinha de madeira. Tive que fazer outra deslocação, pronto, e adaptar, agora temos que nos... Vamos se calhar captar outras pessoas que talvez frequentavam mais a praia do hospital e os nossos alunos, não é? Ao longo dos anos vão nos procurar e vão nos encontrar, pronto, uhum. E vamos tentar com sinaléticas talvez nos mostrar, pronto, é mais um desafio para a Surfing Figueira
e, tu estás e para os colegas também. E tu estás prontíssima para o superar.
Sim, prontíssima. Eu mesmo estando num sítio provisório tentei dar assim um toque o máximo de, pronto, de acolhedora, com uma cerca para os fatos, pronto, E nós criámos ali também umas pinturas para dar cor, para dar vida, para dar boa energia.
Vocês atualmente têm mais ou menos quantos alunos? Em média, quantos alunos é que têm?
Pá, nós já eu não contabilizo, nem gosto muito, mas já formámos uns mil, já formámos muitos alunos. Pronto, nós temos a parte de turismo, que é aquele pessoal que vem ter uma experiência, e depois, especialmente os imigrantes, que vêm todos os anos, e depois temos um pequeno grupo de miúdos que pretendeu evoluir e que está connosco ao longo de todo o ano. São 20 e poucos miúdos que estão connosco, e que têm um acompanhamento assim diferente, porque independentemente seja chuva, sol, eles estão lá sempre. Os outros compram as suas aulas e eles é que decidem marcar a sua aula. É óbvio que este desporto talvez sempre puxa mais para o verão, porque é calor, é o mar, é a praia, mas o que acontece é que as pessoas ficam com o bichinho, e quando ficam com o bichinho, independentemente das condições, lá estão a tentar usufruir, porque pronto, o benefício é tão grande que não se importam do frio ou da chuva, que isso não é impedimento, não é? E começam a vir também durante o inverno, pronto, é realmente, depois é da questão das condições. Obviamente nós não temos as condições que Peniche tem, que é a Meca do Surf, estão mais lá para baixo e tem ali uma baía mais protegida, mas mesmo assim, pronto, é verdade que ao longo destes anos eu tenho visto assim uma evolução. Também existem bons profissionais, né? Eu considero que a Surfing Figueira tem os melhores, obviamente, mas pronto, e nota-se já mais gente assim no inverno a praticar, e com isto da pandemia ainda mais, acho que ainda estão mais sedentes de estar ao ar livre, de poder usufruir, de dar, a respirar, e pronto, e o surf vai ao encontro disso, não é?
O que é que tu gostavas de fazer na Figueira da Foz relativamente ao surf?
Eu gostava que houvesse mais eventos. Aliás, já voltou outra vez a etapa do Nacional, a Liga Mel, na Figueira, isso é bom, e faz lembrar exatamente isso. O primeiro campeonato, pronto, do mundo veio à Figueira, não é? Esteve na Figueira, os melhores do mundo estiveram na Figueira, e por isso acredito que a Figueira tem grande potencial, não é? Rainha das praias, e que dá para todos os níveis, não é? Níveis de beginners, como costumamos chamar, para aprender, de intermédio e bom nível, para quem já sabe surfar, e então, por que não ter campeonatos? Não gostaria de ver a Figueira com muita, muita confusão. Acho que acabou por acontecer um bocadinho em Peniche, e há alguns debates sobre isso, porque efetivamente, pronto, em terra pode-se construir muitas escolas ou surf camps, etc. Mas depois temos que ver que no mar há um limite, não é? Pronto, e tem que ser bem, bem estruturado para depois não acontecer haver uma sobrecarga, não é? Temos que ver que as pranchas, né, têm 2 metros, 3, e que ocupam algum raio, não é? Agora vamos pôr ali muitas escolas no mesmo sítio, a questão da segurança põe-se em causa. E nós aqui na Figueira, que eu acho que de uma maneira geral, os meus concorrentes também o querem, é ter a máxima segurança, não é? E às vezes é bom ouvir que quando vão a Peniche dizer que às vezes está ali já alguma confusão, não é? E que acho que na Figueira ainda não se denota isso, mas pronto, com obras, novos investidores, gostaria de não ver isso a acontecer, não é? Pode existir, temos outras praias em que podem existir outras escolas, pronto, ter as coisas assim bem organizadas para termos assim um bom cartão de visita. Não queremos copiar maus exemplos, mas sim bons exemplos.
Uhum. E como é que tu sentes a Figueira, Cris?
Como é que eu sinto a Figueira? Adoro a Figueira. A Figueira da Foz tem uma qualidade de vida espetacular. Tu em 5 minutos estás em todo lado, no supermercado, na praia, pronto, para quem depois tiver os filhos, as escolas. Apenas acho que está um bocadinho adormecida, quer dizer, está estagnada, não é? Eu próprio tenho conversas com os meus fornecedores, não é, que vendem para todo o país, e gosto de ter estas conversas para perceber se às vezes, pronto, eu sou crítica, mas também gosto de apresentar, pronto, soluções, fazer coisas, para ajudar a minha cidade. Nós já trabalhamos também com o mercado internacional, obviamente, ao longo destes anos, já tivemos grupos de Espanha, da Bélgica, da Alemanha, da Holanda, só que acho que também é preciso a parte, pronto, neste caso, do município, não é? Ter assim uma estratégia para colocar a Figueira assim como em tempos áureos, e acho que falta dar aqui alguma vida, qualquer coisa que atraia, uma estratégia talvez de marketing que possa colocar a Figueira assim um bocado no mapa. Eu notava ao longo dos anos, quando eu questionava como é que tinham encontrado a Figueira, e era um bocadinho, repararam ou passaram por aqui, e não, porque sim, a Figueira tem a onda, o Aboarques, a onda mais comprida da Europa, não é? E temos Peniche, tem super tubos, é a onda mais tubular. Temos Nazaré, não é, que teve este boom por causa daquele recorde do McNamara, e que eu acho que, e agora está-se a mostrar, os portugueses também são capazes de, com a maior onda, não é? E a Figueira tem a onda mais comprida ali em Buarques, por isso nós temos potencial. E depois é assim, existe o mar, a serra e o rio. Eu acho que é que não estão suficientemente explorados, e pronto, e gostava de ver... também o município a apoiar mais, tenho grandes amigos assim, às vezes com ideias, e pronto, gostava mais que apoiasse mais os jovens e talvez os negócios locais, todos juntos, os pequenos também fazem a diferença, não é preciso vir também investidores de fora e com grandes projetos, porque o Cabedelo tinha condições péssimas, e foi lá que colocaram a primeira escola, uma das mais antigas do país, e a primeira na Figueira da Foz. O Sr. Jorge, o café também, começou com relote, eu não me lembro tanto desse tempo, e agora tem aquela casa também, um café, e o próprio parque campismo, que as pessoas faziam parque campismo selvagem, depois acabou por vir a federação e fez um parque, ou seja, deu vida àquele Cabedelo. E por isso foram esses que, mesmo com aquelas condições e sendo ali na margem sul, e por isso daí depois talvez a Câmara ter pensado num projeto arrojado, em algo novo para colocar o Cabedelo ainda melhor, não existia balneários, passeios também, pronto, mas depois tem a ver com a jurisdição, lá está, aquilo era do Porto, não é? Não era da Câmara, pronto, e havia ali um jogo, nós pagávamos efetivamente as rendas ao Porto, por isso havia ali um jogo de empurra, mas pronto, por isso é só para exemplificar que os pequenos também podem fazer a diferença, e juntos, não é? É isso.
E tu, a certeza de que queres continuar na Figueira e que queres continuar com a Surfing Figueira, e relativamente agora ao verão, o verão aproxima-se, vocês também fazem campos de férias? Fazem... tipo ATL, por exemplo, para jovens, para miúdos, vocês fazem isso?
Não temos ATL, já, pronto, tivemos aqui situações, sim, dos miúdos assim mais velhos, especialmente este grupo que eu falei o ano inteiro, passam lá o dia todo, os pais dizem que é a segunda casa, nós depois temos ali tipo um micro-ondas, um frigorífico, e eles estão de férias, e para os pais é um descanso, no sentido em que estão ali num sítio vá de confiança, os pais estão descansados e eles estão ali ao ar livre e a fazer o que gostam, pronto, e efetivamente, sabes que esta, pronto, tenho que voltar outra vez à questão das obras, nós já estamos à espera destas questões da obra de se realizar e não realizar há algum tempo, e eu acho que também tenho que ter as estruturas ao nível de um bom serviço. E aquilo que eu estava a aguardar era exatamente isso, que nós tivéssemos as nossas novas instalações para poder promover, outras coisas que se podem fazer, nomeadamente, ainda mais porque me identifico com isso, como disse, eu já tomei conta de crianças, e eu próprio, quando estive no ATL, organizei junto de lá também das outras monitoras, a aula de surf, e que eles acharam espetacular, e houve até supressão de outras atividades porque eles gostaram muito daquela atividade, e por isso acho que sim, faz sentido, mas pronto, eu tenho uns ideais e queria criar condições, mas assim, já funcionámos de certa forma com assim, vá, teenagers, um certo ATL, vá, digamos assim, pronto, eles já são muito mais autónomos e assim foi mais fácil, mas para acolher assim crianças mais pequenas, e isso teria que ter, pronto, tem que ter outras condições, na minha
opinião. Quem sabe se no próximo verão esse não será um projeto a realizar.
Quem sabe, sim. Estou expectante de ter pronto, o cabelo pronto, e de ter a nova construção, sim.
Uhum. Cris, muito obrigada por mais uma vez teres aceitado o nosso convite, por partilhares connosco a tua história. Quanto ao desafio que me lançaste, eu vou analisar e depois dir-te-ei alguma coisa, não é?
Pronto, olha, eu é que agradeço, votos de muito sucesso para o vosso programa. E sim, pronto, olha, fica a aguardar que possas aparecer lá e depois dares a opinião aos teus amigos, à tua família e aos teus ouvintes. Muito obrigada, Raquel, foi um prazer estar aqui contigo.
Oh.